a questão do Sr. General Ramalhianes ficou só pendente de, pelo que eu percebi, de oportunidade por parte dos grupos parlamentares ser já ou na oportunidade de termos o relatório. Pelo menos foi o que eu depreendi.
Se me permite, Sr. Presidente, eu julgo que da última reunião em que discutimos estas matérias, terá sido o Sr. Deputado Ribeiro e Castro que entendia que as audições do Sr. Farinha Simões e mais daquele grupo que ele aglomerou dentro dessa temática pretendia que fossem realizadas com algum caráter prioritário, não urgente, mas prioritário. E em relação à audição do Sr. General Ramalhianes, julgo que aquilo que ficou, pelo menos que eu entendi, é que em face do requerimento que eu me tinha comprometido a apresentar para a realização da auditoria, coisa que eu já o fiz, e prevendo que a auditoria venha a ter um decurso de um mês, dois meses, três meses, que não ficaria a audição dos General Ramalhianes dependente do resultado da auditoria. E ela realizar-se-ia logo que oportuno pelas marcações do Sr. Presidente e depois, claro, na contingência de eventualmente, se a auditoria vier a revelar algum facto que tenha necessidade de ser novamente esclarecido, depois logo se veria, mas isso não é uma condição.
Aquilo que eu depreendi e o acelerar ou não da audição do Sr. General Ramalhianes ficaria pendente desta situação. Como? Isso avança já, se for esse.
Não, eu julgo que transmiti, pelo acordo das restantes bancadas, que o Sr. Deputado Ribeiro e Castro tinha feito um aglomerado de audições, se permitem o termo, que é do Sr. Farinha Simões e mais um conjunto de pessoas, que não seriam urgentes, mas teriam caráter prioritário. E que a audição do Sr. General Ramalhianes, até porque já temos falado tantas vezes do Sr. General Ramalhianes, que também é injusto que ele não seja convidado a cá vir, não ficaria dependente da finalização da auditoria que eu me tinha comprometido a requerer e que já o fiz, e que seria realizada em momento oportuno, logo que as agendas se compatibilizassem.
Ah, Srs. Deputados, já mandei acrescentar à lista, por lapso, não consta da mesma estas audições. Já temos, acho que já imprimiram. Então poderíamos votar todas as outras, excluindo o requerimento, a entrada 92 e a 99, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD. Se não virem impedimentos em cedermos todas estes documentos e em tratarmos de todas estas situações, sendo que a questão da entrada 100 em relação ao requerimento da auditoria final do fundo, que já estava aprovado, pode-se dizer, eu depois gostaria de apresentar aqui uma situação no ponto 2. Ficávamos para o ponto 2, então, estas as audições que acrescentámos, e a questão do requerimento do CDS-PP e também esta questão do fundo, estes três pontos. Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, o fundo tem que ser votado, porque não chegou a ser votado. Eu tinha-me comprometido a elaborar um requerimento e consultando os outros grupos, assim o fiz. Portanto, ser votado. E em relação à entrada 97, como é evidente, não entra nenhum bloco de votações, porque julgo que é só um reflexo de um estado de espírito de alguém que pretendia ser ouvido.
Bem, se ninguém tem nada contra, eu punho à votação todos os restantes, menos o 92, o 99 e a questão do 97, que é uma mera informação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Esperamos só 2 minutos, ou então podemos colocar uma situação. Passávamos ao ponto 2 e depois repescávamos aqui então estes dois requerimentos. Sobre a questão das audições, foram solicitados mais uma série de audições que penso que Farinha Simões Laureano, que não foram votadas, são o Dr. Laureano Santos, não estou em erro, o professor Duarte Nuno Vieira, Luís Fontoura, Silvério Canto, Hernani Santos, Pedro Varanda de Castro e a questão do Galo Oliveira. Serão estas, todos os outros. A 99 não está aprovada. Não. Não está aprovada. Sim. Portanto, consideramos aprovado também o Luís Fontoura. E, portanto, estão todos aqui nestes requerimentos e estão aprovados. Consideramos todos aprovados. E será mais uma questão de... Só ficando pendente esta questão da Gal Oliveira.
Sr. Presidente, eu acho que nos nomes todos que referiu de um conjunto de requerimentos de acréscimo, nem todos constam da lista,
da lista
que nós aprovamos.
Daqui, mas eu penso que...
Consta o Dr. Luís Fontoura, consta... Ajude-me, oh Isabel, você disse há bocadinho. Era o Luís Fontoura e era outro. Não, isso eu não quero. Não, eu sugeria... Sr. Presidente, é a minha lentidão, e eu peço desculpa, eu sugeria o seguinte, parece-me que não devia ser votado por pessoas que cá vêm, isto é, devia ser votado por requerimentos que são apresentados. Portanto, os requerimentos que constam desta lista, à exceção de dois, que vamos já pronunciar-nos a seguir, já foram todos aprovados.
Sim.
Se, entretanto, há mais requerimentos que até podem repetir as mesmas pessoas, vamos apreciá-los a seguir.
Claro.
E, portanto, que é para não repetir os nomes. E já agora...
E quais eram os dois nomes, que Gal Oliveira e o qual?
O Sr. Presidente tinha falado no Dr. Luís Fontoura, que foi aprovado num requerimento do Partido Socialista. Agora, não sei se existe mais algum requerimento de alguém...
Existem.
Pronto, mas então vamos ver os requerimentos, não vamos ver as pessoas, não é? Porque, peço desculpa para eu me conseguir orientar um bocadinho, senão perco.
Tem o requerimento do Dr. Luís, do professor Luís Fontoura, do Sr. Augusto Cid e do... Mas esse não veio hoje. Este é o grupo parlamentar. Mas há outro... Mas não está nesta listagem?
Está.
Nesta?
Está nesta.
O do Sr. Augusto Cid?
Sim, está no final. Está aí no final, não sei nem.
Então...
101, 111...
Não.
Eu acho que ele tinha pedido antes.
Há aqui outro do Sr. Augusto Cid, que pediu também a audição... Do Dr. Luís Fontoura e de outra pessoa que eu despachei.
Eu não me recordo, mas para mim o mais importante era o Dr. Laureano neste momento.
Laureano dos Santos.
Sim, não é bem uma audição, era recebê-lo e entregar-lhe um trabalho para ele fazer. Pesquisa.
Você despachei. Mas estavam os dois no mesmo requerimento? Não, acho que não. Já temos, podemos votar o 99 e o 92? Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só também para esclarecimento, em relação aos dois requerimentos que faltavam, um que tem a entrada 99, que está designado por G.A.L. Oliveira, nós vamos votar contra esta audição, porque de facto entendemos que este parágrafo não nos diz absolutamente nada. Não identifica convenientemente as pessoas, nem refere sequer o assunto, isto parece mais um desabafo, e se calhar aquilo que eu solicitava ao Sr. Presidente, se assim a Comissão o entendesse, era que em relação a esta pessoa que teve a amabilidade de enviar este e-mail, que lhe fosse solicitada alguma informação coerente e fundamentada para podermos apreciar a disponibilidade dele.
Daqui com o que foi dito, pela bancada PSD, se calhar solicitar mesmo uma exposição escrita do que entender conveniente para no fundo substituir aquilo que é uma audição que não se sabe se tem interesse ou não. Se depois, em função do que for exposto, houver interesse, logo decidiremos. Ok?
Sr. Presidente, cumprimentar todos os presentes. É no mesmo sentido, não é? Quer dizer, recebermos um mail da Revolução do Galo, de facto, parece-me que convinha que a pessoa em causa, com todo o respeito, não está isso em causa, mas que fizesse uma exposição sobre os factos de que tem conhecimento. Muito obrigada.
Presidente, cumprimentando todos, dizer que subscrevo, obviamente, o que os colegas deputados acabaram de dizer. Não nos merece credibilidade suficiente a forma, não digo a informação nem a pessoa, mas a forma como está apresentada a informação e a forma como a pessoa se apresenta e se dirige a esta comissão, de maneira que pedir-lhe para circunstanciar devidamente e depois avaliaremos. Obrigado.
Obrigado. Sobre o requerimento, portanto, está aí consensual sobre o 99, sobre o 92, que é um requerimento para oficiar as empresas portuguesas que estavam então ativas na venda de armas em Portugal em 1980, Fundição de Oeiras, Cometna, Ogma, Browning, Paukner, Spell, Indep, Montagrex, Defex. Algum grupo parlamentar tem alguma questão a colocar contra? Então, aprovado. Estavas então ao ponto 2. Este é dali. E é só para o deputado Miguel Santos tem de assinar. Passávamos ao ponto 2. Faz favor, Sr. Deputado.
Posso? Só para finalizar os requerimentos que nós apreciamos, ainda sobre o requerimento da auditoria solicitada ao Ministério das Finanças, só para perceber como é que se vai processar daqui para a frente. Portanto, aquilo que tinha ficado combinado é que o requerimento tentaria balizar aquilo que nós pretendíamos, naturalmente já todos o leram, já foi apreciado e votado, mas o objetivo foi também não ser detalhado, que era para não circunscrever essa apreciação. Portanto, aquilo que eu dependo é que a Comissão, por intermédio do Sr. Presidente, naturalmente, irá fazer as diligências necessárias junto ao Ministério das Finanças, no sentido de serem designados os auditores que vão promover esta auditoria e, com certeza, que também nessa sequência nos darão informação da previsão que têm em termos de tempo para a realização da auditoria, para nós nos podermos também orientar um bocadinho nos trabalhos da Comissão.
Sr. Deputado, eu tinha aqui duas questões, que era para já aprovarmos formalmente o requerimento, o que falámos nele, mas não o aprovámos, como foi dito, e a segunda questão era da metodologia que íamos atuar. Há uma metodologia que foi constituída na, se não estou em erro, perguntava, na oitava comissão, em que foi criado um grupo de trabalho constituído pelos seus deputados tais, e um representante das famílias, para proceder ao acompanhamento da peritagem relativa ao Fundo de Defesa do Ultramar FDMU, levado a efeito por peritos designados pelo Ministério das Finanças. Portanto, a única coisa que, para seguirmos de forma, de fazermos este caminho de forma como começámos, se colocava aos seus deputados, para já eu até podia colocar, era à votação já o requerimento, e depois a questão da metodologia e como é que vamos fazer, se vamos criar uma comissão, se não, se acham que é necessário ou não. Então, quem vota contra o requerimento, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu colocava aqui a questão, que já tinha um antecedente da oitava comissão, se acham que esse grupo de trabalho poderia acompanhar mais de perto todo o desenvolver da peritagem e nos iria dar aqui na comissão os pormenores do desenrolar de como é que a peritagem estava a ser efetuada, ou se acham que não é necessário, mas coloco aos seus deputados, havendo este antecedente, não me ficava bem a mim próprio ao dirigir os trabalhos desta comissão se não colocasse esta situação, como vou colocar no requerimento a seguir também a questão dos antecedentes e o que é que se passou. Faz favor.
Eu, Júlio Salverro, se a memória não me falha, o requerimento apresentado pelo PSD estipula um conjunto de linhas e orientações, mas também por sugestão do deputado do CDS Ribeiro e Castro, estabelece a obrigatoriedade de enviar um relatório de evolução da peritagem, isto é, chamam-lhe um ponto de progresso, ou uma situação... Exatamente, um relatório de progresso. Eu sugeria que esses relatórios de progresso fossem acompanhados pelos coordenadores dos grupos parlamentares e isso seria suficiente para nós, entre nós, portanto, chegar a acordo relativamente a algum ajuste do tiro que está em curso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em prejuízo daquilo que, aliás, tendo consciência daquilo que vou dizer que vai resultar em mais trabalho, eu por acaso entendo que deve existir um grupo de trabalho de acompanhamento. Pode não ter a obrigatoriedade de estar em permanência, obviamente nem teríamos essa possibilidade, mas uma coisa é termos os relatórios de progresso, outra é a comissão estar mandatada, ou o grupo de trabalho estar mandatado para se entender num determinado momento, ir acompanhar a peritagem e pedir informação específica sobre esta ou sobre aquela questão que possa estar a ser discutida, ou que esteja relevante, ou que esteja no âmbito do trabalho, obviamente, da auditoria, e que nos possa ajudar, ou que também possa ajudar os próprios auditores a verificar se efetivamente estão ou não a fazer a auditoria no sentido que se entende necessário. Portanto, sem querer dizer que temos que tem que haver uma permanência, se ficar esse grupo de trabalho constituído e puder, em conjunto, coordenar-se e decidir ir lá e acompanhar, acho que não vem de mal nenhum ao mundo e ficamos com esse instrumento de trabalho, se assim entendermos necessário utilizar. É só uma questão de mais de prevenção. Queremos lá ir, queremos ver como é que está, queremos verificar se o documento tal já apareceu, entanto, nos documentos. Temos essa possibilidade de o fazer sem ter que estar a pedir à comissão que reúna e que decida como fazer. Nada disto inviabiliza que os relatórios de progresso sejam efetuados de acordo com aquilo que está estipulado. Esta é a minha opinião. Obrigada.
Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava inclinado para a solução que o Sr. Deputado Jorge Machado referiu, aliás, era essa que eu também tinha escrito para propor, ou seja, que não houvesse aqui uma descomplicação, ou pelo menos não houvesse, e os coordenadores pudessem, assumindo essa posição, acompanhar os... Agora, também não vejo por aqui grande constrangimento se são os coordenadores ou se é um grupo de trabalho. Os coordenadores se fazem um grupo quando forem lá. Portanto, se for um grupo de trabalho formalmente constituído, digamos assim, até para ter essa cobertura institucional, portanto, estamos de acordo. O que interessa fundamentalmente é que a auditoria se realize e que produza resultados. Tudo bem. Sim, dá uma carga mais formal. No fundo, na prática, aquilo que eu tinha pensado era os coordenadores pontualmente chegarmos a acordo e deslocarmos ao local onde estiverem a realizar e vermos o que é que está a ser feito, mas com a carga formal institucional ser um grupo de trabalho, estamos de acordo, não há problema nenhum.
Então, a minha proposta seria um deputado de cada grupo parlamentar e um representante dos familiares das vítimas. Portanto, os familiares das vítimas nomeariam um representante, assim como vem o antecedente da 8ª Comissão, e cada grupo parlamentar indicaria um representante. Sim, um ou dois suplentes, pode combinar. Sr. Augusto Cida.
Sr. Presidente, eu lembro-me que na 8ª Comissão, por dificuldades, se calhar técnicas, de arranjar um representante das famílias, nós substituímos ao Dr. Ricardo Sá Fernandes. Nomeámos ele representante das famílias porque tem o maior conhecimento dos factos e da matéria. Se calhar continuávamos a apostar no nome dele na medida em que ele está muito mais dentro do assunto. Não sei se será possível ou não.
Mas eu gostava só de dar a informação é que na 8ª Comissão, nesta questão do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, o representante das famílias era o Dr. Jorge Castilho Dores. Terão tempo de se coordenar e de informar, portanto, pedia só que indicassem entre todos uma pessoa para constituir esta comissão, que já está aprovada, sendo constituída por um elemento de cada grupo parlamentar, um ou dois suplentes e um representante e um ou dois suplentes também dos familiares das vítimas. Muito obrigado. Passávamos então ao ponto seguinte e no ponto seguinte tenho um requerimento do CDS-PP, que todos conhecemos e já o discutimos, que pede que as audições das testemunhas Fernando Farinha Simões, José Esteves, Carlos Miranda, Vítor Pereira e Elsa Simões sejam à porta fechada. Os antecedentes é que todas estas testemunhas foram ouvidas nas outras comissões à porta fechada. Eu penso que a discussão já foi feita por todos nós. Se ninguém, nenhum grupo parlamentar, nem nenhum dos senhores deputados tiver algo a dizer, eu passava à votação. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu, depois de ler o requerimento, e faltava esta formalização do requerimento propriamente dito, porque havia um conjunto de argumentos em troca de ser à porta fechada ou ser à porta aberta, mas não tínhamos ainda o requerimento formalizado. Eu, salvo erro, não houve nenhuma auscultação por parte desta Comissão relativamente à vontade dos depoimentos. Isto é, não foi-lhes perguntado se queriam ser, se o seu depoimento seria à porta aberta ou à porta fechada. Estou por partir desse pressuposto. Não tendo sido, como recebo agora o sinal do Sr. Presidente, eu acho que há aqui um problema de fundo. Se as partes tivessem demonstrada essa vontade de ser à porta fechada, teríamos naturalmente uma votação diferente. Não havendo este esclarecimento, nós achamos que este requerimento está muito mal fundamentado. Porque este requerimento não vai à questão de fundo, que é o regulamento da própria Comissão de Inquérito, ao seu funcionamento. Logo à partida abandona o regimento e trata de fazer citações relativamente ao Código de Processo Penal e ao Código de Processo Civil, etc, etc, etc. Portanto, não responde àquela questão de fundo que nós colocávamos, que aliás a deputada do Partido Socialista colocou logo no início, que é: o regimento determina que as audiências são à porta aberta, só são à porta fechada se for baseado num daqueles três motivos. Essa era a lógica do regimento. E no argumento na argumentação do requerimento não é evocado nenhum destes motivos. Portanto, vai-se para outras questões que não têm nada a ver com o regimento. E eu, assim sendo, com base nesta argumentação, terei que votar contra. Terei que votar contra porque... E também ninguém morre por causa disso. Não temos de estar sempre de acordo relativamente a tudo, não é? Mas terei naturalmente que votar contra porque esta argumentação foge daquilo que é o cumprimento do regimento. Porque eu acho que nós não devemos estar aqui a criar regras específicas em função das circunstâncias. Nós devemos ter um cumprimento o mais rigoroso possível relativamente àquilo que são as regras regimentais a que estamos obrigados. O regimento, uma das portas que abria era a salvaguarda da privacidade e do bom nome e a honra de terceiros. Essa linha de argumentação nem sequer é abordada no requerimento do CDS-PP. E nessa medida eu acho que não procede. Não procede e irei votar contra, sendo que nós compreendemos a argumentação que está por trás. Isto é, o objetivo prático de que estes testemunhos sejam o mais fiéis possíveis, nós percebemos argumentos a favor e a contra de ser a porta aberta e a porta fechada. Agora, independentemente dessa discussão, nós temos que ter um critério objetivo e não devemos ter um critério em função das circunstâncias, aquilo que nós entendemos ser o mais adequado, e depois adaptarmos a nossa argumentação. Não, o regimento obriga-nos a termos uma fundamentação e o cumprimento dessas regras deveria ser estrito. E eu até acho que há parte no regimento espaço para isso, mas efetivamente o requerimento não abre a porta a essa mesma realidade e nesse sentido iremos votar contra. E disse, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o CDS apresentou este requerimento e fundamentou-o. E o propósito prático é conhecido de todos, foi aqui sumariamente discutido, mas sublinhamos que a ordem, porque entendemos que deve ser feita estas audições, é pelo menos em relação aos dois primeiros depoentes, esta, primeiro Farinha Simões e depois José Esteves, e conhecemos as características, o que isto pode implicar em termos de fazermos aqui uma audição em sinal aberto e aberta à comunicação social, e tentamos, a partir deste requerimento, encontrar uma fundamentação jurídica por analogia que o fundamentasse e que nos salvaguardasse. Obviamente que não é extensível, não é aplicável a todas as audições que fazemos nesta comissão, é para estas em específico, pelas características específicas que têm pelas características que já aqui discutimos exaustivamente e que, ponderados os prós e os contras, entendemos e continuamos a entender deverem ser à porta fechada. Esta é a fundamentação que encontramos, que nos parece enquadrar este caso e dar-nos aqui um respaldo legal a nós e à Comissão, portanto, nesse sentido. E, obviamente, como apresentámos o requerimento, votá-lo-emos favoravelmente, como é óbvio.
Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já discutimos várias vezes esta questão, se bem que nunca tendo em cima da mesa a formalização do requerimento e a fundamentação aludida. Mas, de facto, já discutimos diversas vezes. E aqui, na minha opinião, o que está em causa não é a publicidade das audições, porque vejamos, várias das pessoas que vêm aqui prestar os depoimentos neste âmbito têm esses depoimentos vastamente difundidos pela internet, eles são conhecidos e são públicos, e naturalmente que, para lá dos trabalhos da Comissão, qualquer uma das pessoas que vêm cá depor poderão fazer as declarações que muito bem entenderem à comunicação social ou por todos os meios públicos que assim o entenderem. Portanto, a questão da publicidade está garantida, não há aqui nenhum segredo associado. Nesse âmbito, a preocupação que nós sempre manifestamos é, sobretudo, a eventual capacidade que esses depoentes poderão ter em termos de motivação, estando a realizar esses depoimentos na comissão, nesta comissão, sem estarem a ser escrutinados publicamente em direto. E como não está em causa a publicidade, essa acontecerá sempre, já é conhecida de muitas das posições que essas pessoas vêm assumindo e dos factos vêm aludindo, e podem fazê-lo também depois, posteriormente, eu acho que vale a pena que esses depoimentos aconteçam num ambiente de maior reserva, porventura, talvez, para conseguir uma motivação maior para a prestação da verdade que pretendemos. Portanto, esta é a nossa moção. Em face disto, era importante sentirmos confortáveis com a fundamentação jurídica que nos permitisse tomar uma decisão favorável à realização desses depoimentos à porta fechada. E este depoimento, este requerimento do CDS dá-nos esse conforto jurídico, sobretudo porque, não sendo uma fundamentação jurídica perfeita, pelo menos é defensável e nessa medida permite-nos também votar favoravelmente o requerimento, coisa que o faremos.
Obrigado, Sr. Deputado. Como informação, dava a informação que, portanto, já referi e voltava a referir, que a audição de alguns destas testemunhas foi feita à porta fechada em anteriores comissões. Sr. Deputado Isabel.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, chamando a atenção na altura para a questão da necessidade de base legal, encontro na minha perspectiva no artigo 17, número 4. Da lei dos inquéritos parlamentares. É certo que o número 15 vem dizer quais são as situações em que não há publicidade dos trabalhos, mas a verdade é que a forma dos depoimentos rege pelas normas aplicáveis ao Código de Processo Penal sobre a prova testemunhal, e eu não creio que aqui possamos, ou seja, creio que também aqui podemos encontrar a base suficiente para colocar à porta fechada as audições. Ou seja, as duas normas contrapõem-se e compete à Comissão, na minha perspectiva, fazer a sua adaptação à forma como os depoimentos são recolhidos, que é a forma do processo. E, portanto, eu creio e apenas acrescentaria, se os requerentes nada tivessem a opor, acrescentaria no requerimento o artigo 17, número 4, para que nos possamos, digamos, sustentar ainda mais na própria lei dos inquéritos parlamentares. Muito obrigado.
Não havendo mais sugestões, e penso que está debatido e bem debatido toda esta situação, com esta sugestão que é importante, eu colocava à votação, portanto, este requerimento de ouvir estas testemunhas à porta fechada, que já referi os nomes, mas volto a referir: Fernando Farinha Simões, José Esteves, Carlos Miranda, Vítor Pereira e Elsa Simões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Votos a favor PS, CDS e PSD, e votos contra PCP.
Só para esclarecimento, o PCP vota contra o facto de ser à porta fechada, votamos favoravelmente à audição das testemunhas. Não está aqui em causa a audição das testemunhas, que nós reportamos como muito importante. É uma questão relativamente à metodologia da sua audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para notar que, quando nós discutimos a realização destas 5 audições, tínhamos deixado uma lista cronológica preferencial, pode ser alterada, naturalmente, de acordo com a disponibilidade das pessoas, mas que seria primeiro o Sr. Fernando Farinha Simões, a seguir o Sr. José Esteves, depois o Sr. Vítor Pereira, o Sr. Carlos Miranda e a Elsa Simões.
Tinha só aqui mais uma questão, que era mais uma informação e um prazo, que é nós em relação... O senhor, se não estou em erro, Gimante. Temos os peticionários para ouvir o senhor Gimante, que era o doutor Alexandre Patrício Gouveia e o senhor Augusto Cida. Deram-nos e foi transmitido aos grupos parlamentares uma listagem das perguntas e tinha ficado combinado que os grupos parlamentares acrescentavam, concordavam, davam sugestões sobre as várias questões que foram colocadas. Eu pedia para uma questão de celeridade, até porque precisamos de saber qual é a resposta do senhor e se é necessário cá vir ou não consoante essa resposta, pedia aos grupos parlamentares para até dia 10 de maio nos ajudarem com as questões que acharem pertinentes sobre estas questões colocadas. Não havendo mais nada a tratar, dava por encerrada esta reunião da Comissão Parlamentar, sendo que vamos continuar com as marcações das audições que temos e acrescentar o general Ramalhães e vamos acelerar. Muito obrigada. Dou por encerrada a reunião da Comissão.